Este mês nós estamos nos dedicando ao livro A Morada dos Elísios e então vamos fazer algumas considerações sobre ele. O livro é muito estimulante no bom sentido porque mostra como os seres puros de coração e também os menos puros, todos são assistidos permanentemente pela consciência una. E vemos que entidades superiores, mensageiros de mundos transcendentes, energias cósmicas, auxiliam a Terra e os homens em todas as circunstâncias. O livro tem início com a frase "É noite na Terra" e termina com a frase "O Senhor dos Senhores sabe qual é o destino e de todos cuidará". Então nós já sabemos que estamos em um planeta ainda não resolvido, um planeta onde existe uma noite simbólica, mas que aquela consciência cósmica, da qual tudo emanou, levará tudo para o destino e cuidará de tudo aquilo que existe. A Morada dos Elísios, visto antes do livro ser escrito, era um livro de umas 600 ou 700 páginas. Mas durante o seu processo de descida para a escritura, ele foi sendo sintetizado. E de 600 ou 700 páginas que teria, ele passou a ter 90 e poucas. Seria inviável um livro daquela extensão servir a todos. E assim, a ambientação dos níveis de consciência, aquilo que era a vida nos diferentes níveis de consciência e a sua descrição, isto foi tudo retirado. E as descrições das regiões de consciência em um planeta imaginário também foi substituído pela situação e pela história de três personagens que passaram a ser desta Terra. Então o livro de um planeta imaginário passou a ser algo aqui. E isto, no decorrer destes anos, porque isto foi de 92 até 95, no decorrer destes anos, muitas coisas foram se definindo, outras foram tomando novos rumos, certos seres tomaram certas decisões, de forma que o livro foi acompanhando isto. E este livro, de 90 e poucas páginas, é o final de uma certa etapa, o final de um certo processo, que antecipa, nas suas conclusões, o processo nosso de agora, isto é, na mente única, a androginia já existe, já foi criada e já existe. Mas a androginia está para ser ainda estabelecida entre os seres humanos. Mas no final do livro estão reunidos os elementos que vão formar esta androginia com a ajuda e com a força daquilo que é a consciência única. Os três personagens que eram de um planeta imaginário, mas que depois se transferiram para cá, se transferiram para esta Terra e se tornaram seres concretos. Estes três personagens são Saikuma, Zernog e Bardo. E esses nomes têm um ar, um som de coisas que não é desta Terra. Esses três personagens, Saikuma, Zernoghi e Bardo, eles são simbólicos, como todo o livro é simbólico. Esses personagens simbolizam Saikuma, o aspecto feminino nosso. Zernoghi simboliza o nosso aspecto masculino. E Bardo representa os elementos terrestres em conflito nos corpos e na personalidade dos seres humanos. Então, Saikuma, o nosso aspecto feminino, a nossa polaridade feminina, Zernoghi, a nossa polaridade masculina, e Bardo, os elementos terrestres em conflito nos nossos corpos e na nossa personalidade. E o livro também é simbólico no sentido de que representa a trajetória interior desses personagens, isto é, a nossa trajetória interior. Mas existem muitos outros nomes e muitas outras personagens que representam energias ou consciências que acompanham o desenvolvimento do planeta e que acompanham o desenvolvimento de todos os seres aqui existentes. Então nós vamos entrando em contato à medida que nos comunicamos com o livro, porque não é um livro para ser lido assim naturalmente, como se lê um jornal ou como se lê um romance. É um livro para ser lido com todo o nosso ser e com todos os nossos sentidos. Há momentos em que todos os nossos sentidos físicos devem estar despertos para perceber a sonoridade do que está ali dentro, para perceber o aroma do que está ali dentro, enfim, tudo aquilo que os nossos sentidos podem nos revelar. E os nossos sentidos internos teriam que estar também atentos, bem abertos, porque os outros personagens representam coisas internas, representam situações internas. Como, por exemplo, Aditi, que é um personagem do livro, que é uma consciência que trabalha no resgate dos seres. Então não é uma consciência terrestre. Os guerreiros no livro são as energias cósmicas que auxiliam a Terra. O eremita, que a uma certa altura aparece para os personagens centrais, o eremita representa uma consciência já amadurecida e despertada para a realidade fora do tempo e do espaço. Então nós encontramos aqui na Terra um eremita, isto é, encontramos uma consciência já fora do tempo e do espaço, uma consciência diante da realidade intemporal. Isto nos ajuda bastante a estarmos em certas situações bem concretas e ao mesmo tempo estarmos nos preparando ou já estarmos abertos para situações menos concretas, para situações mais internas e que exigem de nós uma maior atenção ou uma atenção diferente dessa atenção que nós dedicamos aos assuntos concretos. E o eremita, todas as vezes que no livro ele fala, ele nos leva para estas constatações e nos ajuda a ver as coisas de um ponto de vista superior, menos material. No livro há muitos pássaros, são sempre chamados os pássaros. E essas são as manifestações das entidades supra-humanas. Então, quando estas entidades supra-humanas se manifestam ou estão presentes, nós temos os pássaros nas cenas ou nos episódios. Também os pássaros aí estão simbolizando os mensageiros dos mundos transcendentes. Os seres dos mundos mais evoluídos que acorrem, que vêm quando são chamados, quando são invocados, esses seres no livro são chamados de nossos irmãos do cosmos, ou os jardineiros do espaço. Este termo, jardineiros do espaço, não é usado neste livro. Este termo foi tema de um livro especial para ele. Mas esses irmãos do cosmos, esses irmãos do espaço, isto é o que ocorre para nos auxiliar sempre que são chamados. E no livro está presente também um personagem que é intitulado o instrutor. E esse instrutor, que nos momentos mais especiais se apresenta e ensina, isto é o símbolo do eu superior dos personagens. Isto é o símbolo daquele eu que está além da personalidade, que está além do ego humano. O livro tem uma parte explícita que é muito clara à medida que se vai lendo, mas tem uma parte oculta e interna. E esta parte oculta e interna se revela à medida que o nosso processo interior coincide com as coisas descritas no livro. Então é um livro que uma pessoa normal, que não se preocupa com o processo interior, lê como se fosse uma história. Mas ele tem um aspecto oculto que se revela quando nós, naquele momento, estamos passando por aquilo internamente. Então é um livro que pode abarcar muitas etapas do nosso processo interior. Certas etapas nós podemos reconhecer ali, e depois, vivendo outra etapa, a reconhecemos ali também. Antes não a tínhamos reconhecido, porque precisa estar vivendo aquilo para poder sentir e perceber. E uma pessoa a quem eu perguntei que impressão o livro lhe tinha feito, ele me disse que tinha reconhecido no livro o seu processo interior, ou uma parte da sua trajetória. Então, se nós estamos numa trajetória e se naquele momento ficamos indecisos ou ficamos um pouco anuviados, coisa que pode acontecer, uma busca com base no livro ou uma pesquisa com base no livro poderá nos dar as chaves para a solução de certas situações ou poderá nos dar a energia para viver certos períodos da nossa trajetória ou da nossa etapa. Certos trechos do livro, certos episódios do livro, evocam em nós estados subjetivos, evocam em nós movimentos internos. Mas para isto precisava que nós estivéssemos realmente tendo o livro como um companheiro, tendo um livro como uma ajuda, como algo bem próximo de nós e ao qual a gente consulta ou que pode nos servir de um elemento de inspiração. O que se passa com Saikuma, que é o personagem feminino e representa o nosso aspecto feminino, o que se passa com Zernog e o que se passa com Bardo, os elementos terrestres conflitantes nos nossos corpos, é a realidade vivida por muitos hoje. Embora não se dêem conta do que vivem, esses personagens são a vida de hoje. Esses personagens descrevem a vida de hoje. E a vida humana sobre a Terra, no livro, é simbolizada pela floresta. Então, o livro não tem cidades ou coisas deste tipo, mas o livro tem uma floresta. Uma floresta que simboliza a vida. E para nós atravessarmos esta floresta, ou para nós estarmos vivendo nesta floresta, exige que nós estejamos buscando a verdade, a realidade, com decisão e coragem. Então, a vida sobre a Terra, quando não é a busca da verdade, é realmente uma floresta muito intrincada. Uma floresta muito intrincada, na qual nós encontramos todo tipo de feras, todo tipo de serpentes, todo tipo de escorpiões. Todos estes seres que existem na superfície da Terra materialmente como parte do reino animal, todos esses seres são simbólicos de situações que esta floresta terrestre nos oferece para que a gente aprenda, para que a gente fique forte, para que a gente se transforme, para que nós aprendamos a controlar, a dominar, a transformar, a transmutar. Então, isto tudo é a floresta do livro. E esta floresta, a uma certa altura no livro, se incendeia. Então acontece um grande incêndio. Acontece um incêndio no qual muitos morrem, muitos desencarnam. E este incêndio está simbolizando uma purificação que a uma certa altura se dá na floresta, se dá nesta vida. Então o livro vai nos preparando psicologicamente e espiritualmente também para este incêndio. Vai nos preparando para a conclusão de uma etapa. Vai nos preparando para algo que deve acontecer e que corresponda ao incêndio da floresta. Então é como se a purificação desta vez se desse também pelo fogo, e que o fogo é algo muito purificador e que, num certo sentido, será benéfico. As personagens e tudo o que acontece no livro, tudo o que se passa no livro, deverá estar se encaminhando para o que no livro é chamado da montanha. A montanha, que é um estado de consciência superior, um estado de consciência que nós temos que atingir. Temos que subir esta montanha, temos que escalar esta montanha. Então, esta montanha, no livro, é a nossa consciência mais profunda, ou a nossa consciência mais alta, a nossa consciência mais elevada, a qual a maioria não percebe, a maioria não vê esta montanha. E ela está aí para ser realmente escalada. E nós temos que encontrar os meios para escalar esta montanha. Temos que encontrar os meios para nos sentirmos em casa nesta montanha. Porque esta montanha é aquele estado de consciência que vai nos levando, nos preparando para uma certa morada. Isto é, um estado de consciência cósmico, um estado de consciência superior, a morada dos Elísios, como é chamada no livro. Então, neste estado, isto é o nosso destino, isto é o nosso rumo. No livro estão sempre presentes as luzes, luzes no céu. E essas luzes que se veem no céu, no livro e na vida também, na vida material, na vida concreta, na nossa vida humana, nós vemos estas luzes. Estas luzes no livro são os antigos guerreiros, isto é, aquelas energias cósmicas que permanentemente auxiliam a humanidade e que permanentemente auxiliam o planeta. Isto desde o princípio, desde o começo. E essas luzes, ou esses guerreiros, quando estão presentes e nós os reconhecemos, ou quando não os reconhecemos, mas eles nos trabalham, eles nos alcançam, então estas luzes ou estas energias cósmicas presentes despertam o fogo imaterial no nosso íntimo, no nosso ser. Então nada disto é para desenvolver a vida material na Terra, porque esta vida já está desenvolvida. Isto é para acender um outro fogo. Todo este trabalho das luzes, sempre presentes no livro e aqui na Terra também, essas luzes estão aí para despertar este fogo imaterial no nosso íntimo, no nosso âmago, porque com este fogo despertado, nós podemos viver todo este sofrimento terrestre, podemos viver isto e atravessar esta floresta, atravessar tudo isto, mas sairmos incólumes, sairmos inteiros, sem abalos. Então estas luzes presentes nos ajudam neste trabalho. E toda a trajetória do planeta, que sempre foi muito sofrida, e toda a trajetória da humanidade, que também foi muito sofrida e que muito fez sofrer aos outros reinos que coabitam este planeta, essas luzes sempre ajudaram, a que nós subíssemos esta montanha, a que nós chegássemos a esses estados de consciência superiores. Essas luzes, como nós vemos e sabemos, elas não fazem rumor. Elas estão sempre deslizando, estão sempre se encaminhando, elas estão sempre em movimento e ninguém as escuta, ninguém as ouve. Elas são silenciosas. Então nós vemos que a ajuda que recebemos é uma ajuda silenciosa. Tão silenciosa que às vezes nós nem reconhecemos que estamos sendo ajudados. Tão silenciosa que muitas vezes nós não nos damos conta de quanto estamos sendo ajudados. Com esta presença luminosa, com esta ajuda que recebemos, o medo também desaparece. Então, quem consegue perceber estas luzes, quem consegue perceber estas presenças, quem consegue notar estas presenças e fazer um contato com elas, então isto é um ser que não vai mais ter medo. Então, essa presença cósmica ou essas luzes que nós somos convidados a perceber, que nós somos convidados a acompanhar, a detectar, isto transfigura tudo o que toca. Isto transforma tudo o que toca. E a discórdia, que é uma nota que a superfície do planeta Terra soa normalmente, a discórdia, esta nota, com a presença dessas luzes, é continuamente transmutada em integração, é continuamente transmutada em união. Então, nós concluímos pelo livro que não fosse a presença destas luzes, isto é, não fosse esta consciência cósmica materializada de uma certa forma aqui na Terra, que a humanidade ou estes seres que aqui se confrontam não teriam condições de estarem integrados. Agora, esta integração não é só uma atividade em grupo, a qual se pode chegar e deveríamos chegar. Esta integração não é só uma atividade em grupo, mas é também uma integração do próprio ser. É uma integração feita do próprio ser. Em princípio, uma integração dos corpos desta personalidade, inclusive uma integração do corpo mental com o corpo emocional e com o corpo etérico-físico, desses três corpos com a alma, e também uma integração maior dentro do ser. Então essas luzes têm vários níveis de trabalho conosco. Estas luzes podem estar nos curando de desequilíbrios superficiais, de desequilíbrios concretos, de desequilíbrios físicos, como essas luzes podem estar também produzindo curas mais internas, curas mais profundas, podem estar trazendo ligações mais profundas nossas, como por exemplo, esta personalidade integrada, se ela já está integrada, então nós, sob a bênção, sob o efeito dessas luzes, nós unimos esta personalidade integrada com núcleos maiores do nosso ser, com núcleos mais profundos. Seriam os guerreiros ou seriam essas luzes? Pergunta-se no livro. Seriam essas luzes o esteio da vida neste planeta? Esta é uma pergunta que nós podemos levar conosco. Podemos levar conosco e termos a resposta à medida que nos comunicamos com essas luzes. Como se essas luzes fossem instrutores. Não o mesmo tipo de instrutor que é o nosso eu superior. Mas estas luzes são um outro tipo de instrutor. Instrutor também, eventualmente, do nosso eu superior. Aquele que tudo rege, como é chamado no livro, isto é, esta consciência cósmica, esta consciência una, que é o destino de tudo e que conhece o destino de tudo, isto, no livro, ergue a sua mão para nós. Ergue a sua mão e quando isto ergue a mão, quando esta consciência una, quando esta consciência cósmica dá o sinal, então os guerreiros e as luzes, segundo o livro, mergulham neste mar de sangue, mergulham nesta floresta ou neste mar de sangue, e ali resgatam tudo o que é resgatável. Como se fosse necessário um resgate para nós termos o caminho aberto, para nós termos os portais abertos para vidas superiores, ou para planetas superiores, ou para mundos superiores, ou para estados superiores de consciência. E essas luzes, esses guerreiros, mergulham, resgatam tudo aquilo que é resgatável, resgatam tudo aquilo que é salvável, como se algo fosse acontecer aqui, como se algo imenso fosse acontecer aqui, porém, não entre os salváveis, não entre os resgatáveis, só entre aqueles ou aquele material que precisa ser transformado, que precisa passar por uma transformação muito especial. Então Saikuma, Zenog e Bardo, com a presença destas luzes, acabam consumando uma síntese entre eles. Então veja que o trabalho das luzes é segundo a necessidade. Junto aos três personagens do livro, essas luzes serviram para eles sintetizarem entre eles, isto é, o aspecto feminino, sintetizar com o aspecto masculino e sintetizar com aqueles elementos materiais, com aqueles elementos terrestres que no ser sempre foram conflitantes, sempre foram muito recalcitrantes. E no final, isto tudo se une, isto tudo se sintetiza. Isto é, isto está pronto, está preparado para níveis superiores de consciência, para fazer esse traslado para níveis superiores de consciência. E esses níveis superiores de consciência, o que são, segundo o livro? Que já vimos que isto não é descrito, que todas essas descrições foram retiradas do projeto, para que nós ficássemos mais ativos na busca destas coisas. Então, a energia optou por não descrever esses estados de consciência, por não descrever esses planos de consciência, por não descrever esses mundos, para que nós os buscássemos com maior necessidade, para que nós tivéssemos mais necessidade de buscar estas coisas e tivéssemos mais necessidade de ir descobrindo estes ambientes da consciência, esses níveis da consciência. Então o livro diz apenas que alguns destes resgatados vão para estrelas longínquas, segundo o destino que eles têm, segundo a trajetória que devem percorrer, ou segundo os grupos de consciência que eles devem integrar. Outros ficam na Terra para aspirar à vida divina. Então, uns vão para a vida divina, outros ficam aqui, outros permanecem aqui para aspirar a esta vida e para ajudarem, para colaborarem através da sua própria aspiração e da sua própria necessidade que esta vida divina aconteça um dia na Terra. Agora, este um dia, o livro não diz quando será. E também não diz o que acontecerá antes de chegar este dia. Mas pode-se ali compreender, pode-se ali prever o que acontecerá antes deste dia chegar. Agora, a humildade é o valor mais importante nesses estágios. Nesses estágios de pouca clareza, nestas etapas de indecisão, nestas etapas de confusão generalizada, a humildade é um dos maiores valores. E o livro, então, nos lembra que nisto tudo a humildade serve para todos, que a humildade é o principal para todos. Seja qual for o destino, seja qual for a situação, seja qual for o momento do indivíduo, mas a humildade serve para todos. E no âmbito deste grande ser que é a humanidade, no âmbito desta entidade, a humildade é aquilo que se requer, é aquilo que vai resolver esta caminhada ou esta trajetória. E a nossa vontade de encontrar esta humildade, e a nossa vontade de realizar esta humildade, e esta vontade de encontrar esses níveis superiores de consciência, ou esses estados superiores de consciência, isto é o trabalho. Isto é o que nós teríamos que alimentar, isto é o que nós teríamos que realizar. Quando formos andrógenos, isto é, quando o aspecto feminino e o aspecto masculino e os aspectos terrestres estiverem em nós fundidos, harmonizados e elevados, então nós seremos andrógenos. E, como andrógenos, teremos as Pléiades distantes, teremos as estrelas, teremos os mundos superiores como rumo. Ou então, como andrógenos, poderemos ser devolvidos a esta Terra. Porém, estes andrógenos, depois da Terra ter sido purificada. Então, há andrógenos que seguirão o seu caminho estelar, e andrógenos que serão devolvidos à Terra, que serão restituídos à Terra. Mas esses terão que aguardar que o processo de purificação da Terra esteja terminado e esteja resolvido. Então aí nós temos uma visão deste livro, mas esta busca, esta pesquisa a respeito de dados, a respeito de ações, a respeito de acontecimentos que se dão com esses personagens, isto é muito importante para nós neste momento, porque eles vivem o que todos nós estamos vivendo, no trabalho de organizar essas polaridades em nós e o trabalho de harmonizá-las e o trabalho de fundi-las. Isto é muito importante. Sempre pensando não num resultado imediato, mas tendo presente esta androginia, tendo presente este estado mais avançado que nós podemos atingir, que nós podemos alcançar e viver.